Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar para ter o dom de explicar o que elas querem dizer. Porque, se eu orar em língua estranha, o meu espírito de fato ora, mas a minha inteligência não toma parte nisso.
Então, se você fala diferente, se você tem mais cultura, se você tem mais informação do que os outros, eze para também ter o amor. Peça ajuda a Deus para ter o amor. Porque se você não tiver o amor, não adianta nada. Você vai ficar falando, 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 e ninguém vai entender o que você está dizendo. Porque as pessoas não entendem o que você está dizendo.
Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito de fato ora, mas a minha inteligência não toma parte nisso. Que farei então? Vou orar com o meu espírito, mas também orarei com a minha inteligência.
Isso é a questão do pensamento que nós está falando há muito tempo, né? É você tomar conta do seu pensamento, já que você não conhece seus sentimentos.
Vou cantar com o meu espírito, mas também cantarei com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus somente em espírito, como pode uma pessoa simples que toma parte na reunião dizer amém à sua oração de agradecimento?
Se você não consegue externar em palavras esse amor, ninguém vai entender o que você está falando. Então é preciso que você ame a Deus, mas é preciso que o seu raciocínio e que o seu pensamento forme esse amor, transmita esse amor aos outros, para que as pessoas possam compreender. Então é preciso que você ame sentimentalmente e que você ame mentalmente os outros. Ou seja, que você não fique, eu amo todo mundo, mas aquele ali não presta, tá vendo só? Eu estou repalando na roupa que ele está vestindo. É isso que Paulo está ensinando.
Mesmo que a sua oração de agradecimento a Deus seja muito boa, essa pessoa não recebe nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em língua estranha muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas, para ensinar também os outros a dizer milhares de palavras em línguas estranhas.
Isso. Olha, olha que lição que o Paulo está nos dando. Ele é um doutor, um senhor, aonde foi revelado para ele muitas coisas. Mas ele poderia ensinar toda essa técnica, mas ele prefere não falar com o povo em cima de ensinamento técnico. Ele prefere expor o amor dele em palavras simples. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Do que ficar, porque o espírito tem o perispírito, porque a gente tem a transcendência, porque... Fia, como é o nome daquele negócio que diz que o médio é que... A mente do médio é que vai para cima e volta, como é que se fala? Um monte de nome besta, de ciência besta...
Nossa, que como é que o nome...
Não, que o... Diz que o próprio médio, a mente do médio é que vai lá em cima captar as coisas, não é espírito.
Reiki?
Não, não é ciência assim. O espiritismo é que diz que não é espírito falando, mas é o próprio médio.
Ah, tá. É. Esqueci o nome.
Você vê, é tanto nome, tanta coisa, tanta ciência, que as pessoas não compreendem e não guardam.
Então, o subconsciente dele?
Não. Isso, não, mas tem um nome.
Entendi,
o pequenininho é que sabe esse nome, porque o pequenininho gosta de falar em línguas estrangeiras. Gosta de falar o que ninguém mais entende. Agora, nós preferimos falar palavrinhas simples, aonde nós ensine a expressar o amor. assim especial o amor. É isso que nós precisamos começar a ensinar as pessoas, a especiar seu amor.
Irmãos, não pensem como crianças. Quanto ao mal, sejam crianças, mas no modo de pensar, sejam adultos.
Isso. Jesus fala assim para nós, ó, seja pacífico como uma pomba e esperto como uma cobra. É mais ou menos o que Paulo está falando. Seja uma criança de índole, mas comece a raciocinar madulamente. Você não pode, sem querer, raciocinar como uma criança. A criança que busca sempre só para si, só aquela sua diversão, só, ela não está preocupada em se fazer entender. Pensar madulamente, raciocinar madulamente, é você compreender que todo e qualquer ensinamento que você tenha para você mesmo, na verdade, é para você anexar o amor e ensinar, justificar aos outros como se ama. Ficou claro isso? Isso é raciocinar madulamente.
Nas Escrituras Sagradas está escrito: falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros e de línguas estranhas, mas assim mesmo o meu povo não me ouvirá.
Não adianta falar porque o povo não ouve. Por que que o povo não ouve, minha filha?
Não vai entender, não é?
Porque
a língua... Como ele falou aqui no início... Língua estranha.
Não é o que faz parte do seu mundo. Fia, quantas pessoas tem aqui nessa sala hoje?
Duas.
Tá vendo, só? Não adianta eu falar, olha, isso aqui tá feio de espíritos. Porque não faz parte da sua realidade. Então não adianta eu dizer, tem um índio sentado ali, tem um quisna sentado aqui, tem um boiadeiro ali, tem um bêbado aqui, tem um vítima de atropelamento ali. Não adianta. Isso não faz parte do seu mundo. Então você não consegue entender o que eu estou falando.
Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é uma prova para os descrentes e não para os cristãos.
Isso. O milagre. A ciência mediúnica, a técnica mediúnica, é para aqueles que não acreditam em Deus, que querem descobrir um Deus material e não se espiritualizar para chegar a Deus. Compreendeu, filho?
Uhum.
Então, é preciso que nós comecemos. Nós que somos cristãos, nós que estamos buscando a Deus, comecemos a compreender que esse monte de estudo não serve para nada. Estudo técnico. Se você não colocar amor em prática, de nada adianta todos os seus dons. De nada adianta você aprender tudo sobre o espírito, tudo sobre o universo, tudo sobre tudo. Só quando você colocar o amor na prática, é que aí você vai poder, de como se fala, ajudar o próximo, né? A moça do Niterói tem pergunta? Porque está cegando aqui pergunta. Não, não no escrito, na cabeça, né?
E outras pessoas entrando também.
Isso. E quem quiser perguntar sobre o que está ouvindo, já fica à vontade, né?
A Helena disse que está tudo bem. Acho que está tudo certo. Vamos continuar. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é uma prova para os cristãos e não para os descrentes. Imaginem a igreja reunida e todos falando em línguas estranhas.
Vamos só voltar lá. A prova de falar em línguas estranhas é para os cristãos.
Ah, ele falou que é para os descrentes.
Não, agora. Mas a prova...
Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é uma prova para os cristãos.
É uma prova para os cristãos.
Ah, tá. Ó, então deixa eu repetir. O dom de falar em língua estranha é uma prova para os descrentes.
Isso.
E falar em língua estranha. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é uma prova para os cristãos.
Isso.
E não descrentes.
Isso. É uma prova para você como cristão. Porque quem é cristão não se preocupa com técnica espiritual. Jesus não ensinou nada de técnica espiritual. Ele ensinou a amar. Então quem segue o amor, quem segue Jesus Cristo, não tem que se preocupar em grandes dons mediúnicos, não tem que se preocupar se ele é médium de escrever ou se ele é médium de falar, não tem que se preocupar se ele é médico de cula ou ixo. Ele veio para colocar o amor em prática. É claro que se você é um médium, você acaba recebendo mais atenção. Então, exatamente para o lixo, é uma prova para o cristão, porque Jesus não quis atenção nenhuma. Então, é prova. Quando você tem um dom mediúnico, isso é prova. É prova para a sua humildade, é prova para a sua vaidade, é prova para a sua ganância, é prova para o seu amor. É prova para você. Ficou claro, Luiz?
Ficou. Se chegarem algumas pessoas simples.
Não está aí, imagine uma igreja, né?
Isso eu já falei.
Não.
Imaginem a igreja reunida e todos falando em línguas estranhas. Se chegarem algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos?
Vamos fechar. Olha, não se estou falando mal, quem me conhece já sabe o que eu não estou falando mal. Mas vamos imaginar assim, um centro espírita. Aí o palestrante está lá na frente falando profundamente sobre o livro dos espíritos, sobre as coisas do espírito, sobre tudo isso. Aí entra uma pessoa que nunca estudou o livro dos espíritos, que não sabe nada sobre isso. Essa pessoa não se sintoniza lá com o templo. Os templos foram feitos para ensinar o amor, não a técnica espiritual, não a técnica pela própria técnica, não a ciência pela própria ciência, mas para utilizar o conhecimento científico para justificar o ensinamento do amor. De nada adianta Chico falar coisas difíceis se quem está ouvindo no chapa. Não é isso, moço? Tudo bom?
Tudo bem,
com
a graça de Deus.
Isso. Então, vamos pela fia, né? Ela já está vindo aí. Você ouviu, fia, o que eu disse?
Nada, não estava aqui.
Então, vou repetir rapidinho só para você. Eu estou dizendo que imagina um centro espírita, o palestrante lá na frente falando sobre o livro dos espíritos. Chega uma pessoa simples que nunca foi lá, vai se sentir bem? Não vai entender nada.
Não vai entender nada.
É isso que ele está dizendo aí. O templo tem que ser para ensinar o amor. E não para que os médiums, os palestrantes, coloquem a sua suprema cultura em ação.
Agora perdi. Achei. Mas, se todos anunciarem a mensagem de Deus e entrar ali algum descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu próprio pecado.
Se você falar do amor, se você ensinar o amor a quem entra, não importa se essa pessoa tem cultura espiritual, mas ao ver o amor porque o amor se irradia, o amor se irradia, não é isso?
Irradia.
Isso. O amor transborda para fora de quem ama. Então o simples vai sentir aquele amor em palavras e vai sentir aquele amor no coração. E o descrente vai entrar e vai ver esse amor em ação e aí ele passa a ser quente. Agora, se o descrente chega num lugar aonde lhe ensinam mais coisas para ele descer, porque se nós não tiver fé, nós pega todo o livro do Espírito e diz que aquilo tudo é fantasia. Então, se alguém está só ensinando técnica e entra um descrente, ele vai dizer, aqui só tem maluco. Porque acredita que existe Espírito, porque acredita que existe reencarnação, porque... Não adianta. Agora, se eu estiver amando, o descrente vê o amor em ação. E aí ele se sente bem. E ele começa a questionar seus valores, os seus pecados, como já foi falado aí no texto do Paulo.
E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados. E ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo, na verdade, Deus está com você.
Deixa eu falar uma coisinha. Os seus pensamentos secretos serão revelados. Moxa, você lembra a primeira vez que você entrou aqui? Vou citar você porque você está aqui. Mas a FIA pode dizer como isso foi para todo mundo. Todo mundo falou isso. Quando eu falei, no final do primeiro dia, qual foi o seu pensamento?
Falou para mim, meu filho.
Falou especificamente para mim. Falou exatamente dos meus problemas. Falou isso.
Que eu ficava até contando toda hora. Nossa, eu fiz isso. Não, eu falei.
Isso. Então nós precisamos entender isso. Se você é direcionado a um lugar, na verdade não é você que vai. Deus que lhe leva. E se este lugar está transbordante de amor, Deus direcionará a união para que se fale o que você precisa ouvir. E dentro de você, se o amor está transbordando, dentro de você, esse amor provocará em você a sensação de você dizer, é isso que eu estou precisando. Agora, se numa reunião, se eu estou falando do espírito, de coisa científica, da energia, do fluido, disso, daquilo, você chega, não entende nada, vira as costas e vai embora. O que eu vou fazer lá de novo? Eu sou um idiota, desse aquilo, que aquilo é para cérebros, sábios. Aquilo é para sábios. Então, a orientação de Paulo é no sentido de que toda reunião, e aí serve para cada médium ou cada pessoa que se diz auxiliar de Deus, compreender que o que precisa ser colocado não é questão técnica, não é ensinamento, mas é amor. Ensinar as pessoas a amarem, que foi isso que eu disse lá atrás, não é, Fia?
Sim.
Ensinar as pessoas a amarem, dar a elas valores para amarem. Ficou claro isso?
Ficou.
A moça tem pergunta aí no Niterói? Ou outra pessoa que queira perguntar?